Você está ouvindo o História FM.
Che Guevara, uma das figuras mais conhecidas do século XX, para alguns, uma figura polêmica. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Newton Ferreira da Silva, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Newton, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
Muito obrigado, Iclis. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Agradeço muito o convite. É sempre um prazer falar sobre o Che Guevara, que é um dos meus objetos de estudo desde o mestrado. Inclusive, eu publiquei, tive a felicidade de publicar um livro sobre ele. Então, é sempre um grande personagem que me chama a atenção, né? Inclusive, o próprio Jean Paul Sartre falou que é o ser humano mais completo do século XX. Então, ele com certeza tem muito a nos ensinar, tanto a sua trajetória quanto o seu pensamento. Eu sou formado em economia pela Unesp de Araraquara, depois fiz mestrado e doutorado em ciências sociais na Unesp de Marília. Então, no mestrado, como eu já adiantei, eu fiz uma pesquisa sobre o pensamento do Che, e no doutorado eu continuei estudando a Revolução Cubana a partir do prisma da concepção comunista de Karl Marx e Engels. Posteriormente, eu dei aula em algumas faculdades privadas de Santos e também dei aula no Ensino Médio Estadual Paulista e já faz 9 anos sou professor do Instituto Federal. Atualmente, leciono no campus Registro. Basicamente é isso.
Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura histórica tão importante no século XX, depois que eu dei um recado para vocês. Pessoal, recentemente eu fui no Instagram comentar com o pessoal lá que eu tô numa situação assim de um cansaço muito grande, passando por episódios de ansiedade, dores no peito, coisas que eu já não tinha há muito tempo, já tinha passado por isso, né, anos anteriores, consegui me curar e agora estava voltando por conta do excesso de trabalho, de ansiedade. E uma das coisas que estava contribuindo com essa ansiedade crescente é que no último ano eu tinha perdido muitos apoiadores, né? Então, não que as coisas de um ponto de vista financeiro estivessem inseguras, mas isso às vezes é sintomático de que as coisas não estão indo bem e que dali pra frente a tendência é piorar, né? Então, é um alerta antecipado que começou a me deixar preocupado, né? Mas eu fiquei feliz de ver que o pessoal entendeu o meu lado, né? Do ponto de vista de entender que eu ia dar um tempo do Instagram, mas também muita gente, digamos que atendeu ao chamado, vamos colocar nesses termos, né? E começou a apoiar o programa ou voltou a apoiar o programa, né? Então eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que apoiou, em especial nessas últimas 2 semanas, e fico feliz com o carinho, com o reconhecimento da qualidade do História FM, e eu espero que vocês que escutam gostem mesmo desse trabalho e continuem ouvindo daqui pra frente, né? É importante sempre poder contar com as pessoas no longo prazo, não apenas no curto. E se você que tá ouvindo quiser apoiar também, você pode fazer isso por apenas R$2 por mês. Semana passada, na verdade, eu estive no mercado vendo o preço de um macarrão instantâneo daquela marca bem famosa, que eu não vou dizer o nome porque não tá me patrocinando, e tava em promoção por, eu acho que era R$2,49, se eu não me engano. Ou seja, você consegue apoiar, pagando menos que o preço de um macarrão instantâneo por mês, esse trabalho educacional gratuito que é oferecido a milhares de pessoas. No final do ano, dá R$24, é o preço de um cheeseburger numa lanchonete aqui da minha cidade. Isso em uma das lanchonetes baratas, né? Nas caras é mais que isso. Então, pelo preço de um x-salada por ano, você ajuda a manter o História FM no ar. Beleza? E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Leonardo Oliveira, Ivan Bergamin, Daniel Anana, Kleber Souza, Rafael Bertolucci, Magno Carneiro, Juliana Olmo, Tatiana Rossella, Álvaro Rodrigues, Diego Peixoto, João Schmidt, Bernardo Phillips, Gabriela Guimarães, Rafael Oliveira, Estela Gonçalves, Lindinês Moura, Vini Mendes, Letícia de Menezes, Jordano Pereira, Renê da Luz, Carla Tsuyama, Tânia Córdova e Felipe Guzmão. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM permanece existindo. E se você ainda não apoia, considere apoiar a gente lá em apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui embaixo na descrição também. Se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso, sem receber recompensas, claro, pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Também está aqui na descrição a chave Pix se você quer copiar, beleza? Então chega de papo e vamos para o episódio.
La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.
Como de costume, em episódios biográficos, eu queria começar te perguntando sobre as origens do Che Guevara, né? Nome verdadeiro, lugar, data de nascimento, background familiar, juventude, essas coisas, né? Qual a origem do personagem que hoje nós chamamos de Che Guevara?
Bom, ele nasce com o nome de Ernesto Guevara de Lacerna, né? Ele é o primogênito de 5 filhos, de Ernesto Guevara Lynch e Célia de Lacerna. Ele nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, em 14 de junho de 1928. O que chama muita atenção na infância dele são os problemas de saúde, né? Muitos problemas de saúde, inclusive a asma que aparece nessa época e que vai marcar, vai estar existindo, vai estar persistente a sua vida inteira, né? Então, até por conta disso, eles foram acabar mudando, morando em outra cidade chamada Altagrácia, buscando sempre condições melhores para condições melhores climáticas, assim, para a saúde do Che, que era uma criança, como eu já disse, assim, com vários problemas de saúde. E a família meio que vivia em torno das questões de saúde do Che, principalmente a questão respiratória, a questão da asma. Era tão forte, esse problema marcava tanto, assim, marcou tanto a infância do Che, que ele acabou sendo alfabetizado pela mãe, porque ele não conseguia frequentar a escola regular. E justamente devido a esse compulsório isolamento social, né, porque ele não conseguia frequentar a escola regular, ele passou a se dedicar intensamente à leitura de inúmeros livros, que foi um hábito que ele pegou da mãe e que o acompanhou durante toda a vida. Desde muito jovem, o Che foi um leitor voraz. Assim, todos os relatos que eu tenho dele, de amigos, de biógrafos, é que realmente ele... Tem até um amigo que fala que ele lia com loucura. É impressionante o acúmulo de livros, muito jovem, que o Che já tinha. O acúmulo de leituras que o Che já tinha. Isso vai explicar também o grande intelectual e pensador que ele se tornou, muito além da figura de guerrilheiro, que é popularmente conhecida. E aí essa própria fragilidade da doença dele, e mais uma morte um pouco traumática da avó, que sofreu durante algumas semanas no leito de hospital, acabaram por empurrar o Che para a medicina. Ele meio que foi... Ele buscou estudar, inclusive, essas questões da alergia, essas questões relacionadas à asma, se tornou também um pesquisador, principalmente no período que ele estava ali no México. E aí acabou se tornando mesmo como... Acabou se formando como médico, a despeito da carreira de engenheiro, que era a sua primeira opção. Então, inicialmente, são essas... Eu acho que são esses fatos que mais chamam a atenção na juventude do Che.
Bom, como você comentou, ele se formou em medicina. E uma parte da história dele, que inclusive ficou mais conhecida porque gerou um filme, né? É sobre como durante a graduação ele teria viajado por partes da América do Sul, o que teria radicalizado ele, né? Politicamente falando, e isso gerou aquele filme Diários de Motocicleta e tal, que muita gente já assistiu. E aí eu te pergunto, por quais lugares ele passou nessa viagem e como foi essa experiência para ele? Como ela impactou ele como pessoa e pensamento político, enfim?
Eu diria para você, Iclis, que você usou até o termo radicalizado, seria radicalizado ele. Eu diria que a experiência na Guatemala foi que causou essa radicalização nele. essa viagem pela América do Sul, eu diria que abriu os olhos dele, assim, para toda a desigualdade, para toda a miséria que existe, para toda a injustiça social que havia que existe ainda, infelizmente, né, na América do Sul. Então, eu acho que é despertado nele um sentimento de indignação, né, de solidariedade, de sensibilidade frente a todos os oprimidos e miseráveis da América do Sul. Eu queria também só pontuar que antes dessa viagem, até também para colocar, assim, para mostrar esse espírito, vamos dizer assim, aventureiro do Che, que antes dessa viagem que você comentou, que eu já vou falar sobre ela, que aconteceu a partir de janeiro de 1952, ainda em 1950, o Che, durante 9 meses, percorreu grande parte do território argentino, numa bicicleta motorizada por ele mesmo. Então ele já, desde muito jovem, ele já tinha essa necessidade, que isso vai ser determinante depois lá na frente para algumas decisões que ele vai tomar, essa necessidade de conhecer, de explorar, de se desafiar, de viver novas experiências. Mas aí, voltando a falar especificamente dessa viagem que gerou o filme Diários de Motocicleta, que eu considero até um filme bom, acho que é um filme, vamos dizer assim, honesto em relação a viagem do Che. Ele sai da Argentina com seu amigo Alberto Granados em janeiro de 1952. E eles passam por Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. E viajavam nas piores condições possíveis, né? Viajavam numa moto, que depois essa moto acabou que ela estragou de vez, e eles tiveram que fazer o resto da viagem pegando carona ou a pé mesmo, né? E aí eles ficaram, eles dormiam nas ruas, delegacias, hospitais, e quase sempre não tinham dinheiro. Então foi uma viagem assim que demandou deles bastante sacrifício e abnegação. Um outro também, uma outra marca muito forte da personalidade do Che. Um dos pontos assim mais importantes dessa viagem, eu diria que aconteceu em junho de 1952, quando eles chegam ao leprosário São Pablo, no Peru, onde eles ficam de 2 a 3 semanas. Essa experiência de cuidado e convivência com os enfermos teve grande impacto na concepção humanística do Che. Eu não sei se eu disse aqui, mas o Alberto Granados, que estava acompanhando ele durante essa viagem, era médico, e o Che estava prestes, como você bem disse, estava prestes a se formar em medicina. Faltava aproximadamente mais um ano de curso, que ele depois voltou para a Argentina e acabou completando e se formou médico. Então, eles buscavam leprosários para trabalhar durante um período, para ajudar e ao mesmo tempo aperfeiçoar a prática deles, né? No retorno dessa viagem, a bordo de um navio cargueiro que transportava cavalo de raças até a Argentina, dificilmente o Che fez durante essa juventude uma viagem assim regular, que era subir num avião e parar num lugar. Ele conseguiu uma carona num avião cargueiro que transportava cavalo de raças até a Argentina. Só que esse avião apresentou problemas mecânicos numa escala em Miami, e ele teve que forçosamente passar 20 dias nessa cidade dos Estados Unidos, o que ele considerou um dos piores períodos da vida dele. Foi muito difícil, segundo o relato dele. Então, ao conhecer os rincões perdidos e miseráveis da América do Sul, ele teve despertada a sua consciência política e social, a sua indignação e a sua necessidade de fazer algo a esse respeito. Essa viagem realmente foi determinante, assim, para a construção da personalidade do Che Guevara.
Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.
Você até já mencionou isso, e aí eu quero pular para esse tópico, que é o período que ele passou na Guatemala, nos anos 50, e ele estava lá bem durante o governo do Jacobo Arbenz, quando esse governo foi derrubado, né? O Che presencia o golpe de 1954, que aconteceu com o apoio da CIA para atender aos interesses da United Fruit Company. E tem episódio aqui no podcast sobre os golpes com o apoio da CIA na América Latina, para quem quiser ouvir. Eu acho que é o episódio 54, não sei, por aí. Mas enfim, como é que foi essa experiência para o Che Guevara? E aliás, foi lá que ele conheceu a primeira esposa, né?
Sim, ele conheceu a exilada peruana Hilda Gadea durante essa viagem à Guatemala. Hilda foi uma grande parceira dele, que também, onde ambos tiveram, assim, nesse relacionamento, muitas trocas intelectuais, tinham ideologias e interesses políticos muito próximos e que passaram a aprofundar cada vez mais essa relação a partir desse encontro na Guatemala. E sim, também, essa experiência mostrou a Che, na Guatemala, depois desse golpe sofrido pelo Jacob Arbenz, como você bem disse, mostrou para o Che que dentro da institucionalidade burguesa dificilmente haveria algum tipo de mudança mais importante que beneficiaria ou que mudaria realmente a condição de superexploração e miséria dos povos aqui da América Latina. Então ali é onde realmente o Che se radicaliza, onde ele percebe que não tem saída dentro da institucionalidade burguesa, porque a partir do momento em que há avanços sociais, necessariamente a burguesia local vai se juntar à burguesia estrangeira, né, com o apoio da CIA, que, como você também afirmou logo acima, para dar um golpe e para sempre manter o status quo de dominação e exploração. E essa é a história, né, da América Latina. 10 anos depois, algo parecido foi acontecer aqui no Brasil. Então, vamos dizer assim, que é o fim das ilusões, né? As últimas ilusões do Che ficam na Guatemala. E a percepção da necessidade da luta via processo revolucionário ganha força e forma dentro dele, né? Vivendo, ele passou muito tempo na Guatemala. E aí, depois do golpe na Guatemala, ele tem que se exilar, porque ele já estava envolvido ali na cena política progressista, na cena política de esquerda. E aí ele teve que se exilar e já vai embora da Guatemala sem mais nenhuma ilusão, já sabendo que por esses caminhos institucionais, burgueses, os povos explorados da América Latina jamais conseguiriam sua libertação, jamais conseguiriam melhores condições de vida e de trabalho. O caminho teria que ser pelo processo revolucionário.
Ele sai da Guatemala, vai para o México. Na cidade do México, ele conhece o Fidel Castro e o Raul Castro, através de cubanos que ele já conhecia e tal. Aí eu queria te perguntar, como é que foi esse tempo do Che no México, a relação dele com o Fidel e outros cubanos que fugiram para o México e tal, e por que Fidel estava lá? Inclusive, essa é outra questão que eu acho que vale a pena ser mencionada.
Bom, esse foi um período muito intenso e muito importante na vida de Che Guevara. Vários fatos, assim, fundamentais ocorreram aí, inclusive o próprio casamento dele com a Hilda Gadea e o nascimento da sua primeira filha, que ficou conhecida como Hildita. E também foi no México que o Che, junto com os guerrilheiros liderados pelo Fidel Castro, fez toda a preparação para sua futura expedição, que vai depois, lá no Grama, depois dá para falar mais a respeito disso, vai invadir Cuba em novembro de 1956. Então, assim, é um momento, assim, muito importante, onde o Che, ele se prepara, vamos dizer assim, ele passa a se preparar politicamente, vamos dizer que ele já está preparado ideologicamente também, a partir daquela experiência na Guatemala. Mas aí ele vai se preparar enquanto mesmo soldado, enquanto guerrilheiro, quando ele se junta a esses exilados cubanos e logo depois chega o Fidel Castro. Ele inclusive chegou a ficar quase 2 meses preso no México, graças à denúncia e perseguição do governo cubano, que à distância monitorava as atividades dos guerrilheiros do movimento 26 de julho. Então o governo cubano, ele tentou, através do governo mexicano, sabotar e dificultar essa preparação dos guerrilheiros cubanos liderados pelo Fidel Castro. E aí eles foram presos. Depois de uma delação lá de um dos traidores do movimento, eles acabaram sendo presos, só que conseguiram ser soltos, continuar a preparação e depois embarcar para Cuba. Fidel escolheu o México para se exilar e para preparar seu retorno armado a Cuba. E ele faz isso porque na América Latina, uma América Latina com muitos ditadores, com golpes ocorrendo em profusão, o México ainda era considerado um país mais seguro para se conseguir preparar esse movimento que ia tentar, que ia voltar para Cuba e ia derrubar a Batista. E o Fidel estava lá porque ele também estava exilado. Ele tinha sido condenado pelo assalto ao quartel Moncada em 1953, lá em Cuba, onde ele já organizou um ataque militar a alguns quartéis de Cuba que tentava derrubar já o Fulgêncio Batista. Esse ataque ao quartel Moncada e outros quartéis acabou sendo debelado pelo governo Batista. Muitos revolucionários que atuavam com Fidel acabaram sendo assassinados e o Fidel acabou sendo julgado e condenado à prisão. Acabou conseguindo escapar da morte. Inclusive, aquele texto excelente que eu recomendo a todos que leiam, A História Me Absolverá, do Fidel, que é a peça de defesa que ele apresenta durante o julgamento dele, após ele ter sido preso nessa tentativa de assalto ao quartel Moncada e derrubada do Fulgêncio Batista. Então ele escreve A História Me Absolverá, que é uma grande aula de história de Cuba e uma grande aula de direito, assim, para quem quer ver assim uma defesa assim muito bem fundamentada. O Fidel era um grande gênio assim político, estratégico, né? Então ele, após ser condenado, ele faz essa defesa brilhante, inesquecível, que virou livro. Após ser condenado pelo assalto ao quartel Moncada, ele é condenado. Ele, na verdade, ele vai ser exilado, né? E aí, após poucos anos de cárcere, o Fulgêncio Batista dá anistia a todos os insurrectos que estavam envolvidos nesse ataque ao quartel Moncada e no ataque a outros quartéis em Cuba. E para tentar um pouco aliviar a tensão política no país. E nessa em que o Fidel Castro, ele é anistiado, ele vai para o México, ele acaba no México, encontra com os outros exilados cubanos, conhece o Che, e a partir daí eles decidem começar a se preparar e voltar para tentar fazer a revolução em Cuba.
Pois é, gente. Inverno chegou com tudo. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui no litoral de Santa Catarina, onde eu moro, eu tô passando um frio desgraçado. Passo o dia inteiro com um casaco de lã, que inclusive eu tô usando agora. Tá cheio de pelo no meu cachorro. E às vezes eu até durmo com esse casaco por conta do frio. Mas sabe o que é que eu uso por baixo desse casaco? Uma Tech T-shirt da Insider. Eu já falei muito do conforto térmico dela no calor em outros programas, mas no frio eu tô gostando muito de usar por causa do conforto tátil. Então quando eu uso a Tech T-shirt embaixo do casaco, parece que eu não tô usando nada por baixo, né? Mas a Insider também tem moletom, tá? Casaco, calça. E você pode adquirir todos esses produtos que tem uma qualidade gigante com o cupom História FM, que dá 15% de desconto. História FM, tudo junto, sem acento, ali na hora de fechar a compra e a mágica tá feita. Ou, melhor ainda, você pode acessar a Insider pelo link que tá na descrição desse episódio, que aí o cupom é aplicado automaticamente. Confia em mim quando eu te digo que você vai passar um inverno mais confortável usando a Insider. Eventualmente, Che, Fidel e os demais foram para Cuba para lutar contra o governo do Fulgêncio Batista, e logo depois do desembarque eles foram atacados pelas tropas do Batista, onde quase todos foram presos ou mortos. Como as coisas se deram depois disso e como é que o Che Guevara se destacou entre os insurgentes a ponto de ser promovido e virar um homem forte do Fidel, tanto do ponto de vista militar quanto pelas suas ações de propaganda, cooptação dos camponeses e por aí vai.
Realmente essa chegada dos guerrilheiros em Cuba foi uma tragédia, né? Foi um massacre. Para você ter uma ideia, dos 82 homens que partiram no Grama, que foi o iate que os levou do México até Cuba, restaram apenas 12. E por que que aconteceu isso? Porque eles não esperavam que iam demorar tanto para chegar do México até Cuba. Havia uma expectativa que se chegasse em poucos dias e acabou demorando 12 dias. salvo engano. Isso fez com que toda uma preparação que havia do lado do movimento urbano, liderado pelo Frank País em Cuba, que era justamente para facilitar o desembarque deles, tudo isso acabou sendo perdido, né? Então houve um atraso de vários dias na chegada a Cuba, que desorganizou a proteção e a cobertura que o núcleo urbano do movimento 26 de julho daria ao grupo de guerrilheiros. E aí, como eu disse, o Frank País era o responsável por essa organização das mobilizações e dos ataques do movimento na cidade. Era uma forma de tirar a atenção do governo desses guerrilheiros que estavam a bordo do iate Grama, para que eles conseguissem desembarcar com mais segurança e para que eles conseguissem se estabelecer e se organizar no território cubano. Mas o que aconteceu foi uma tragédia e um massacre. Acabou que toda essa movimentação organizada pelo Frank País aconteceu dias antes da chegada, porque o Grama chegou muitos dias depois do esperado. Então todo aquele movimento acabou se perdendo, e aí todo o exército batistiano já estava preparado, já estava aguardando a chegada dos guerrilheiros no Grama. E aí aconteceu isso que eu acabei de falar, né? Um massacre. E sobre essa questão, assim, como o Che se destacava? O Che se destacava pelo perfeccionismo. Ele era um cara que era muito exigente com ele mesmo. Se destacava também pela inteligência, pela coragem e pela disposição. Ele era sempre o primeiro voluntário para qualquer missão, né? E também ele tinha, assim, essa coragem dele, em alguns momentos, era até repreendida, de uma certa forma, pelo Fidel, porque ele, mais para frente, já numa condição de comandante, ele não poderia se colocar tanto em risco como ele se colocava. Mas era para ele difícil não se envolver diretamente em todos os combates. Então, essa coragem, essa disposição e a própria inteligência dele, também muito acima da média, o colocavam à frente e o fizeram depois se tornar comandante de uma das colunas. Ele viaja inicialmente como médico da expedição, mas em pouco tempo ele se torna comandante de uma das colunas guerrilheiras organizadas a partir de Serra Maestra, devido a essas qualidades aí que eu já pontuei. Serra Maestra, que é localizada na região oriental de Cuba e onde tinha lá a comandância de La Plata, que era o QG da Revolução, o QG da onde o Fidel Castro organizava todo o movimento revolucionário, todo o movimento guerrilheiro. Inclusive, eu queria até adicionar uma informação. Segundo o coronel Alberto Baio, que foi o responsável pelo treinamento dos guerrilheiros ainda em território mexicano, o Che era o melhor aluno disparado, era o aluno nota 10, o melhor de todos, justamente por essa abnegação, por essa dedicação e por essa, assim, cobrança, por essa autocobrança, assim, ó, ele tinha uma autocrítica muito forte. Ele cobrava muito dos outros, mas ele se cobrava muito também. Ele era um verdadeiro, assim, exemplo para todos, né? Porque ele era sempre o primeiro a se dispor, a se voluntariar e sempre estava disposto às tarefas mais difíceis e mais perigosas, onde quer que elas estivessem.
Aproveitando que você falou disso, a minha próxima pergunta tem alguma relação com isso, que é o seguinte. Ele, às vezes, é tomado como uma figura ambígua por alguns, até certo ponto, porque ao mesmo tempo que ele era muito preocupado com as injustiças e as dores do povo pobre e tal, ele também era muito rígido em termos de impor disciplina, tanto durante a guerrilha que levou à Revolução, quanto depois da própria Revolução ser bem sucedida e tal. E enquanto algumas pessoas veem isso como uma características antagônicas, digamos assim, outros entendem que é possível que essas duas posturas possam coexistir, né? Então eu queria te perguntar o que você gostaria de falar a respeito disso, assim, né? Dessa aparente contradição ou não, né?
Eu, pessoalmente, eu não acredito que haja uma contradição, porque o Che entendia que sem disciplina e sem preparação adequada, que só viria justamente com muita dedicação e entrega, não seria possível nenhum tipo de ambição revolucionária. Era necessário mesmo, assim, uma entrega e uma dedicação muito grande, uma disciplina muito forte. Inclusive, esse foi uma das questões que levou até o fracasso da experiência dele lá no Congo, que a gente também pode falar mais pra frente. Mas, então, eu não vejo, assim, como uma contradição. É, na verdade, uma condição para que algum movimento revolucionário tenha a chance de ser bem-sucedido. Inclusive, naquela situação muito específica, dos revolucionários cubanos, né? Que, claro, não foram apenas aqueles 12 combatentes cubanos que restaram, que fizeram a revolução. Havia todo um caldo revolucionário ali, uma vontade popular muito grande por mudanças radicais em Cuba. Havia uma herança ali, desde da Guerra de Independência, ainda no século XIX, uma vontade muito grande de se libertar do jugo imperialista, né? Mas, assim, é muito difícil imaginar que sem disciplina, sem preparação adequada, um grupo ali que, com poucos guerrilheiros, conseguiria fazer o que eles fizeram. É um feito realmente inacreditável, assim, e histórico. Mesmo lembrando novamente que não foram apenas eles que fizeram a revolução, né? Eles foram, vamos dizer assim, a ponta de lança, a vanguarda, a parte mais avançada. Mas havia também setores do vários outros movimentos sociais, setores urbanos do movimento 26 de julho que concorreram e colaboraram naturalmente para uma revolução dessa monta, né? Não se faz uma revolução radical e se mantém no poder como a Revolução Cubana sem grande adesão popular. E foi isso que ele conseguiu. Então, assim, eu não vejo mesmo assim uma contradição. Eu acho que, na verdade, é uma condição. Não se consegue fazer uma mudança importante sem esse tipo de disciplina e abnegação, porque as forças eram muito desproporcionais, né? Eles estavam lutando contra um exército regular apoiado pelos Estados Unidos, que tinham aviões, tinham tanques, milhares de soldados muito bem armados. E depois, como eu falei, dessa tragédia do desembarque do Grama, restaram dos guerrilheiros 12. Então eles tiveram que começar quase do zero. Sem disciplina, isso não seria possível.
E como é que foi a participação dele dos momentos finais que levaram ao sucesso da derrubada do Fulgêncio Batista e o começo da Revolução Cubana? E como é que foi esse começo de revolução, né? Então, minha pergunta é mais sobre os momentos finais que culminam na Revolução e o começo do pós-revolução, né?
A participação do Che nos momentos finais da Revolução foi fundamental. Foi determinante para a capitulação do governo do Fulgêncio Batista e para a fuga dele ali em 31 de dezembro. Ele, na verdade, a ação dele em Santa Clara, que é uma cidade ali que fica ali no meio de Cuba, é fundamental. Porque sem essa atitude que ele tem lá, sem a derrubada do trem blindado que foi enviada pelo governo Batista, assim, talvez como último recurso, como última medida para evitar o avanço dos revolucionários liderados pelo Fidel, a derrubada desse trem blindado, que é um marco assim na Revolução Cubana, determina praticamente o fim da guerra revolucionária. E quem está liderando, quem lidera a tomada da cidade de Santa Clara e a derrubada desse trem bélico blindado, que carregava 350 homens do exército do Batista e mais muitas armas e também muitos alimentos, quem organizou é a coluna comandada pelo Che Guevara. Então, o Che Guevara, ele passa a liderar uma coluna guerrilheira, né? Ele chega, como eu já falei, ele chega como médico, ele se apresenta como médico, ele é o médico da expedição revolucionária, mas logo ele se torna comandante de uma coluna, e essa coluna liderada pelo Che é responsável pelo golpe final na ditadura do Fulgêncio Batista. A partir dali acabou. A partir dali abre-se caminho para a viagem que o Fidel vai fazer lá de Serra Maestra até Havana. Essa é uma viagem que ele vai fazer por terra e que vai demorar cerca de uma semana. Se eu não me engano, ele chega em 8 de janeiro em Havana, o Fidel. Mas esse caminho só é liberado através dessa vitória. Então, essa cidade acabou se tornando a cidade símbolo, a cidade do Che Guevara, né? É a cidade onde tem um monumento gigante, uma estátua enorme do Che Guevara, mas é muito grande mesmo. Eu já tive a felicidade de ir lá. Uma estátua muito bonita, muito bem feita. E onde também estão os restos mortais do Che, que foram encontrados na Bolívia em 1997. E lá também há um museu. Onde se. Vamos dizer assim, que Santa Clara, que é esse capítulo final, assim, da Revolução Cubana é a cidade do Che, né? É lá onde se respira de maneira mais forte o espírito do Che Guevara, né? A mensagem do Che Guevara, a personalidade dele. E lá a gente também consegue ver esse trem que foi derrubado, né? Então foi eu diria assim que foi como eu disse, assim, foi o golpe final na ditadura do Fulgêncio. Eu acho que se não consegue se derrubar esse trem blindado e fazer esses 350 soldados do governo do Fulgêncio Batista se renderem, dificilmente a guerra terminaria ali, né? Tomar Santa Clara foi o passo assim mais importante dos momentos finais da guerra de guerrilha da Revolução Cubana. Quando aos primeiros dias, eles foram primeiros dias e meses assim da Revolução, eles foram muito conturbados, né? Porque houve uma fuga em massa ali de Cuba, de uma parte da população, inclusive de muitos técnicos que atuavam nas indústrias. Então, Cuba teve uma grande desorganização econômica e industrial nesse período. E até resolver esses problemas demandou-se um certo tempo, porque não havia conhecimento técnico. Nesses primeiros dias, o Che foi nomeado presidente do Banco Central. Posteriormente, ele viria a ser o ministro das Indústrias. Mas, num primeiro momento, ele é presidente do Banco Central, que era algo que talvez ele nem almejasse tanto. Há até uma piada a esse respeito, eu não sei se é verdade ou não, uma história um pouco engraçada a esse respeito, que o Che parece que tá numa reunião ali do Estado-Maior, do Exército Rebelde, já liderado pelo Fidel, em janeiro de 1959, em Havana. E aí o Fidel pergunta se há algum economista ali na mesa, né, entre os presentes. E aí o Che levanta a mão. Talvez não estivesse prestando muita atenção, não tenha ouvido direito o que o Fidel falou, ele levanta a mão. Então ele falou assim: então tá bom, Che, você vai ser o presidente do Banco Central. Aí ele: como assim eu vou ser presidente do Banco Central? Você não falou que é economista? Aí o Che fala: não, eu falei que eu era comunista. E isso é uma história que não sei se é verdade ou não, mas é engraçado. De qualquer forma, o Che se tornou o presidente do Banco Central nesses primeiros anos, depois ele acaba partindo pro Ministério das Indústrias.
Logo que a Revolução começa, Che Guevara foi escolhido para aplicar a justiça revolucionária, e esse período costuma ser o mais lembrado pelos detratores do Che e da própria Revolução Cubana, né? Mencionando as execuções e tal, e até onde eu tenho conhecimento, parte dessas execuções, inclusive, tinham aprovação grande por parte do povo cubano, né? Só que Che, ele é, ainda hoje, né? Muita gente critica, às vezes com um olhar um pouquinho anacrônico, às vezes não, mas existe uma crítica aqui a respeito da questão de como a Revolução Cubana lidou com a questão da homossexualidade, né? Porque alguns opositores mais conservadores acusam o Che de executar os homossexuais, mas pesquisadores, em geral, da Revolução Cubana rechaçam essas alegações de execução, mas acusam o Che de punir homossexuais de outras maneiras, como trabalhos forçados em campos e tal. E se, por um lado, essa preocupação com a questão da comunidade LGBT ela é mais recente na história, pelo menos nos moldes que a gente conhece hoje, né? Por outro lado, já havia quem visse isso com maus olhos naquela época, enfim. Eu queria pedir para você explicar pra gente como é que foi esse processo, sobre essas críticas que existem hoje a respeito disso, de o que é que acontecia baseado na tua leitura sobre esse assunto, enfim. Fica à vontade para comentar.
O Che Guevara realmente foi escolhido para supervisionar esses julgamentos, né? Para realizar a chamada justiça revolucionária. Não era ele que julgava, mas houve julgamento, principalmente de torturadores e assassinos que matavam e executavam pessoas durante a Guerra Revolucionária, que durou aproximadamente 2 anos e que culminou com a queda do Fulgêncio Batista e a ascensão do movimento 26 de julho ao poder, liderado pelo Fidel Castro. Então, houve o julgamento, sim. Eles foram, muitos deles, muitos assassinos e torturadores, foram julgados, condenados e executados. Isso realmente aconteceu. E havia também um grande apoio da Revolução Cubana. Da Revolução Cubana, não. Digo, da população cubana. O Fidel Castro, ao comentar esse período, né, ele não chega a criticar a questão dos julgamentos. ele considera que foi algo que deveria acontecer. Foi um julgamento de crimes de guerra, vamos dizer assim, né? É, assassinos, assim, de homens que chegaram a matar mais de 20 pessoas, assim, e que torturavam dezenas também, eles foram julgados, condenados e executados. O que o Fidel pondera, que ele acha que foi errado, que ele não faria novamente, foi a forma que foi feito esse julgamento, a chamada espetacularização. É, como, por exemplo, chegaram a fazer alguns julgamentos dentro de estádios, né, com a população presente. E o Fidel chega a lamentar muito mesmo esse processo, mas não lamenta o processo jurídico em si e a pena capital aplicada a esses assassinos, a esses torturadores. Mas a forma como foi realizada, essa forma meio... como se fosse um espetáculo mesmo, né? Ele condena, assim, ele acha que foi muito ruim, que é algo que ele se arrepende, né? E por mais que isso demonstrasse uma certa adesão ao povo cubano a esse tipo de prática, ele acha que não deveria ter sido feito dessa forma. Agora eu vou tentar responder a segunda questão, né? Alguns opositores acusam Che de executar homossexuais. Isso nunca aconteceu. Nenhum homossexual foi condenado, foi executado por ser homossexual. Isso realmente nunca aconteceu. A própria perseguição aos homossexuais durante a Revolução Cubana também não aconteceu, tá? Na verdade, o que houve, e aí o Fidel também ele fala a esse respeito, a sociedade herdada pela Revolução Cubana era uma sociedade extremamente machista, racista e homofóbica. Então, eles já herdam uma sociedade assim. Ao contrário de acentuar essas discriminações, esses tipos de preconceito, a Revolução Cubana, ela nunca promoveu isso. Ela, na verdade, investiu o máximo possível na ilustração, na educação, no desenvolvimento cultural dos cubanos, para que esse tipo de discriminação fosse acabando. E hoje, em Cuba, há pouco... Claro que não dá para falar que não existe mais machismo, racismo e homofobia, mas são problemas muito menores do que eram observados na época da Revolução. Então, nunca houve um tratamento discriminatório em relação aos homossexuais. Não era porque ninguém era preso ou era obrigado ou ia para um trabalho de campos forçados, porque também isso não existia em Cuba. Não existia isso, esse tipo de coisa, e muito menos que alguém, pela sua orientação sexual, era condenado a algum tipo de trabalho, algum tipo de tarefa, ou até mesmo a ser executado. Isso realmente não existiu. O anticomunismo, ele é algo muito forte, né? E a Revolução Cubana é uma revolução vitoriosa, que se coloca como uma revolução socialista a partir de 1961 e adere ao bloco comunista liderado pela União Soviética, ela passa a ser perseguida de todas as formas, né? Inclusive ideologicamente, e também pelo embargo ou bloqueio econômico que os Estados Unidos também aplica no país desde também do começo dos anos 60. Então, há uma guerra econômica e ideológica contra Cuba. E esse tipo de mentira que é disseminada faz parte dessa guerra, dessa propaganda anticomunista, né? Os detratores da Revolução, eles têm que encontrar formas de macular, né? De tirar o apoio que grande parte dos povos do mundo dão para a Revolução. Então, o Fidel, ele fala, assim, de maneira bem clara, que esse tipo de discriminação jamais foi promovido pela Revolução, mas que foi algo que existia ali na sociedade e que talvez ali num momento de certa efervescência revolucionária social, algumas pessoas individualmente tenham praticado atos talvez de homofobia, de racismo, de machismo, mas que jamais isso foi uma política da Revolução Cubana. Isso realmente não existe e não consta nada, nenhum documento, nenhuma fala que relaciona o Che a qualquer tipo de comentário ou iniciativa homofóbica. Realmente isso é muito mais algo relacionado a uma propaganda anticomunista e anticuba.
La bestialidad imperialista
bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia.
E como é que foi a atuação do Che Guevara em Cuba para atingir metas de justiça social que a Revolução tinha, tanto na reforma agrária quanto na economia, educação e outras áreas? E as relações que ele estabeleceu no exterior com visitas a diferentes países conseguiram algo para Cuba? Ou ao menos tiveram impacto nele, enfim?
O Che, ele passou a... O Che, desde o começo, acreditava muito na necessidade de Cuba de desenvolver o seu próprio parque industrial e de desenvolver as suas forças produtivas, né? Desenvolver a sua tecnologia para se tornar independente, né? Ele dizia que não há soberania plena, soberania política, sem soberania econômica. Então, grande parte dos esforços do Che estavam ligados a essa necessidade de Cuba se desenvolver industrialmente. Mas não só. Talvez a principal contribuição de Che ao pensamento socialista do século XX tenha sido a questão da consciência, que ele colocava como primeiro e último objetivo de uma revolução socialista. Ele achava que o processo revolucionário só faria sentido se gerasse homens e mulheres mais conscientes, homens e mulheres novos, que viveriam numa nova civilização, que teriam novas relações de produção, novas relações de produção baseadas em cooperação, em solidariedade, assim como também relações sociais na gestão, na administração da coisa pública. Então, o Che tinha claro para ele que havia esses dois movimentos que deveriam caminhar e que eram muito importantes. A questão da real desalienação, conscientização, né, emancipação do povo cubano, e a questão também da economia, a questão do desenvolvimento econômico. E era uma situação ali muito difícil, porque Cuba era um capitalista miserável, vinha de uma sociedade capitalista miserável, terceiro-mundista, pouco industrializada, né, muito agrária, era praticamente um quintal dos Estados Unidos, né, era reduto ali da máfia ítalo-americana, que tinha ali uma série de cassinos. Falava-se até que Cuba era como se fosse o bordel dos Estados Unidos, havia um número exorbitante de prostituição, de prostitutas. Então, assim, era um país assim, economicamente muito frágil, e Che teve que enfrentar, né, ele à frente primeiro do Ministério do Banco Central e depois do Ministério das Indústrias, ele teve que enfrentar todas essas questões dificílimas de desenvolvimento econômico de Cuba, e era muito difícil. Cuba teve muita dificuldade em obter ajuda da União Soviética para dar esse passo referente ao desenvolvimento industrial e econômico, que era o que o Che buscava, né? E depois até acabou criticando de maneira veemente o que é chamado de divisão internacional do trabalho no bloco socialista, né? Em que Cuba ficou relegada a simplesmente produzir cana-de-açúcar. Então a Cuba não seria dado o direito, nem a oportunidade, nem o incentivo para sua industrialização. Cuba estaria ali como uma peça no grande quebra-cabeça, no grande mosaico de países que faziam parte do bloco socialista liderado pela União Soviética, estaria ali como simples fornecedora de matéria-prima, mas especificamente de açúcar, o que ia completamente contra a concepção do Che. Então ele foi buscando formas de fazer esse desenvolvimento que não passasse pelo apoio da União Soviética, né? E em meio a muita sabotagem dos Estados Unidos, que bombardeava lojas em Cuba, que fazia sabotagem biológica na criação de animais, nas lavouras, tudo mais, ele foi tentando fazer a economia se desenvolver. E aí ele apelava muito assim, na força do exemplo, na educação e nos estímulos morais, né? Ele acreditava que essa mudança na consciência já poderia vir, começar a vir a partir do exemplo, que a vanguarda poderia, que a vanguarda deveria ser para a população. E ele mesmo, enquanto vanguarda da revolução, ele se colocava como um exemplo. Ele participava ativamente, por exemplo, dos programas de trabalho voluntário, né? Ele era esse exemplo que ele tanto falava que era importante. E a educação também, para ele, era fundamental. Ele dizia assim que estudar é a primeira obrigação revolucionária, porque é a partir da educação que as pessoas vão se conscientizar e vão estar preparadas para lidar com os problemas do cotidiano, seja ali no trabalho, nas questões técnicas, seja nas questões políticas, né? E também apelava e acreditava muito no estímulo moral, que as pessoas deveriam fazer, se dedicar mais ao trabalho, ao trabalho voluntário, devido a uma concepção individual de que aquilo era o correto, de que em Cuba estava se vivendo um novo momento e que era necessário uma maior dedicação. Então, pela questão moral, as pessoas deveriam se dedicar mais a isso, né? E era entusiasta, como eu falei, do trabalho voluntário que ele praticava com bastante frequência. Mas com o passar do tempo, isso tudo vai se mostrando assim, vai se mostrando que há limites nessas iniciativas, né? Porque Cuba está um pouco ali amarrado dentro dessa divisão do trabalho, divisão do trabalho, divisão social do trabalho no mundo socialista, né? E aí a outra questão, e as relações estabeleceu com o exterior. Então, Che queria tirar Cuba do isolamento e do bloqueio imposto pelos Estados Unidos. E ele acaba se tornando o principal embaixador e o principal representante da revolução mundo afora, né? Ele visita muitos países, inclusive ele representa Cuba algumas vezes ali na Assembleia Geral da ONU, né, onde faz discursos assim, muito importantes, relacionados assim, aos objetivos da Revolução. E o Che, ele acaba vindo aqui para o Brasil também. Há uma célebre foto, né, ele ali ao lado do Jânio Quadros, ele vem aqui para o Brasil. E essas viagens, como eu disse, elas acabam tendo o objetivo de tentar dar um fôlego para Cuba, desafogar, tirar asfixia que os Estados Unidos colocavam sobre Cuba, asfixia econômica, principalmente, né? Fora as sabotagens, como eu já falei, a Cuba foi alvo, assim, do terrorismo norte-americano, assim, diversas vezes, né? Eram muitos ataques, que vão desde desses ataques às indústrias, às fábricas cubanas, até a pecuária, tudo que era tipo de ataque, os Estados Unidos submeteram a Cuba, né? Como verdadeiro estado terrorista. E um deles, um dos mais importantes aí, foi um ataque direto, que foi a Baía dos Porcos, a invasão da Baía dos Porcos, né? Que aconteceu em 1961, onde 1.250 mercenários exilados cubanos, pagos pelos Estados Unidos, treinados pelos Estados Unidos, invadiram Cuba, só que em poucos dias Cuba conseguiu, os revolucionários cubanos conseguiram debelar essa tentativa contra-revolucionária liderada pelos Estados Unidos. Então, o objetivo de Che, e até mais tarde isso também vai se configurar dessa forma, era tirar Cuba do isolamento, fazer com que os Estados Unidos conseguissem apoio de outros países e também fazer mais para frente com que os Estados Unidos não ficassem concentrando todas as suas forças apenas na destruição da Revolução Cubana. A própria ida à África também, num desses périplos mundiais que ele fez, despertou em Che uma visão de que o continente possuía um potencial revolucionário muito grande. Isso também, mais pra frente, vai determinar uma outra decisão que Che vai tomar.
A crise dos mísseis teve um enorme impacto na visão que o Che Guevara tinha sobre a União Soviética, e diga-se de passagem, ele dizia que se os mísseis fossem de fato cubanos, ele teria lançado esses mísseis nos Estados Unidos, né? Você pode falar sobre essa questão da crise dos mísseis?
Sim, claro. Essa crise dos mísseis, ela tá ligada diretamente aos episódios que eu narrei, que eu narrei na última questão, principalmente a invasão da Baía dos Porcos, porque havia um plano dos Estados Unidos para retomar Cuba para os norte-americanos, para tornar Cuba novamente o quintal dos estadunidenses. E então a questão das invasões e da sabotagem, elas estavam colocadas na ordem do dia. A qualquer momento, os Estados Unidos poderiam invadir Cuba. Tentou invadir através desses mercenários cubanos e não conseguiram, todos eles foram presos, mas estava na ordem do dia. A qualquer momento, os Estados Unidos poderiam tentar novamente a invasão da ilha, o assassinato de Fidel Castro e a tomada do poder, para colocar ali um títere ali a mando do Império Norte-Americano. E aí, nesse contexto, Cuba aceitou que fosse colocado ali uma série de mísseis atômicos, né, nucleares, que poderiam alcançar os Estados Unidos, como uma forma de tentar desestimular novas invasões norte-americanas. Então, Cuba aceitou o envio, né, de por volta de 36 projéteis russos que teriam alcance de chegar no território dos Estados Unidos. E fez isso para autodefesa, para tentar evitar com que o Kennedy ordenasse novas invasões ao território cubano. E aí ficou-se um momento muito tenso, talvez um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, provavelmente o momento mais tenso da Guerra Fria, porque ao saber desses projéteis que estavam ali instalados em Cuba e que poderiam alcançar o território norte-americano, o Kennedy ordena um bloqueio naval a Cuba. A ilha fica completamente cercada por navios norte-americanos. E, ao mesmo tempo, a União Soviética manda por volta de 87 navios também militares ao encontro de Cuba. Então, a possibilidade ali de um confronto entre as duas marinhas era muito grande. Então, o tensionamento mundial subiu muito. Sem consultar Fidel Castro e sem consultar o Che Guevara, sem consultar ninguém no governo cubano, Khrushchev e Kennedy fazem um acordo e Khrushchev aceita retirar todos esses mísseis que estavam lá instalados em Cuba. O que provocou uma grande frustração no Fidel e uma grande revolta no Che Guevara. Ele achava que Cuba tinha o direito de ter aqueles mísseis como defesa. Não havia a intenção de necessariamente lançar, né? Eu desconheço, por exemplo, essa informação de que o Che falou que teria lançado aos Estados Unidos. Pode ser que ele tenha falado, mas seria uma espécie de suicídio nacional, porque se os cubanos lançam esses mísseis nos Estados Unidos, os Estados Unidos lançam 4, 5 bombas atômicas no pequeno território de Cuba e acaba com tudo. Acho que não faria sentido, né? O Che iniciar, Cuba iniciar um confronto militar, ainda mais com mísseis nucleares contra os Estados Unidos. Isso realmente junta. O Che tinha várias críticas assim, à União Soviética. Uma delas era essa destinação dada a Cuba dentro da divisão, essa divisão da produção no bloco socialista, que Cuba cabia simplesmente a produção de açúcar. Outra coisa foi justamente o que ele achou que foi uma capitulação da União Soviética frente aos Estados Unidos. Após a retirada dos mísseis, ficou combinado de que o Kennedy, o governo dos Estados Unidos, não mais tentaria invadir Cuba. Foi esses os termos da negociação, né? Mas isso revoltou o Che, achou que tirou a autonomia, porque os mísseis estavam lá já em território cubano. Como é que eles podem simplesmente decidir que vão retirar e vão lá retirar sem autorização do governo cubano, né? Então, essa era uma outra questão, outra quística também que o Che faz à União Soviética, era a forma com que a sociedade soviética ainda era muito regida ali pela lógica, vamos dizer assim, não capitalista, mas pela lógica da produtividade, pela lógica simplesmente do aumento da produção por si só, sem buscar criar algo novo, sem buscar criar novas relações de produção, como se fosse simplesmente quase que uma reprodução do sistema capitalista, só que com controle do Estado, né, da burocracia stalinista. Né? Na época já não era mais Stalin, mas da burocracia soviética, da burocracia do Partido Comunista da União Soviética. Então havia muitas divergências assim do Che em relação à União Soviética. E essa foi mais uma assim que o revoltou bastante, porque mexeu com a soberania, né, com a capacidade de autodeterminação de Cuba. Fidel, numa das críticas que faz a essa atitude unilateral, essa decisão unilateral do Khrushchev, ele diz que ele poderia, se ele fosse chamado à mesa para negociar junto com os Estados Unidos e a União Soviética, haveria muito mais, eles poderiam ter colocado muito mais condições que seriam mais benéficas para Cuba em relação aos Estados Unidos. O que não aconteceu e que mexeu assim, de maneira bem, que balançou as relações entre Cuba e a União Soviética.
Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas, que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa.
Eventualmente, o Che Guevara sumiria da vida pública, pelo menos ali no contexto cubano, e ele viaja para o Congo para colaborar com possíveis revoluções no continente africano. Só que essa empreitada fracassou. Você pode explicar como é que foi isso e tal, e por que fracassou, né?
Como eu havia dito já, né, numa das perguntas anteriores, Che tinha um projeto que, até por ele ser o ministro das indústrias, é autoexplicativo, né? É uma coisa que ele realmente acreditava que era fundamental para o desenvolvimento da revolução e para a conquista da autonomia econômica, que era o desenvolvimento industrial. E a partir do momento em que ele vê esse seu projeto fracassado, em que ele vê que essa sua bandeira não vai ser levada a cabo pelo governo revolucionário, porque Fidel faz uma viagem por volta de 1963 para a União Soviética e passa mais de um mês lá e volta com essa mensagem, dizendo que Cuba não vai se industrializar, que não tem como se industrializar sem o apoio da União Soviética, e a União Soviética não vai apoiar a industrialização de Cuba. Isso, acho que, de uma certa forma, frustra muito o Che, e ele vai passar a buscar novas formas de contribuir com a Revolução Cubana, né? Ele não sai de Cuba criticando a postura do Fidel ou criticando a Revolução. Não, ele vai buscar novas formas de contribuir com esse movimento revolucionário cubano, com a consolidação da Revolução Cubana. E já que o projeto dele de desenvolvimento das forças produtivas cubanas é um projeto que vai ser enterrado, né? Isso depois vai custar muito caro, e custa muito caro à sociedade cubana. Cuba hoje vive uma crise econômica sem precedentes, que está muito ligado à vulnerabilidade econômica dela. É um país que depende praticamente de tudo do exterior para sobreviver, né? Vive da exportação de serviços médicos e do turismo, e não produz quase nada. Até a própria indústria açucareira entrou em colapso. Então, aquilo que Che argumentava faz muito sentido. Mas ao ver que ele não consegue contribuir dessa forma, ele vai pensar novas formas de como eu posso ajudar a Revolução Cubana. Só que isso também se junta, ao meu ver, a algumas características da própria personalidade do Che. O Che, ele ao longo da vida dele inteira, ele foi um cara assim que viajou o tempo todo, que sempre, como eu já falei lá no começo, sempre gostou de descobrir, de viver novas experiências. Inclusive, ainda ali, quando ele estava entre o México e a Guatemala, em 22 meses ali de troca de correspondências, ele falava em viajar, ele comentou que ia fazer viagens em mais de 160 citações. Então a questão de sempre estar viajando o tempo todo, em todas as cartas que ele mandava para familiares ou para amigos e amigas, ele comentava de viagens, mesmo quando ele já estava até combinado assim com o Fidel de que estava na empreitada do movimento 26 de julho, ele ainda ficava assim assim, especulando sobre novas viagens. Então, essa é uma característica do Che. Essa característica de exploração, de conhecer novos povos, novas culturas. E eu acho que isso também pesou, porque o trabalho ali também burocrático do dia a dia o consumia de uma forma que estava o esgotando, de uma forma que o deixava infeliz. Então, eu acho que junta uma conjuntura econômica e política com alguma preferência pessoal, uma característica da personalidade dele, para ele sair de Cuba. E aí, o que ele pensa em fazer? Aí tem aquela célebre frase, né, de criar 1, 2, 3 Vietnãs, que é uma forma de tentar desafogar a pressão que os Estados Unidos fazem ali diretamente contra Cuba. Porque, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele sai de Cuba e passa a ter novos projetos insurrecionais, revolucionários, guerrilheiros, ele vai fazer com que os Estados Unidos também tenham que desviar seu foco para esses novos focos de insurgência. E então ele, a partir dessa concepção, ele vai pensar assim, que país que eu posso fomentar? Qual país que eu posso fomentar um novo projeto guerrilheiro de tomada do poder? E aí a ideia dele era, no final das contas, acabar na Argentina, que é o país que ele nasceu. Mas antes, fazia sentido do ponto de vista da estratégia política e até guerrilheira, ele passar na Bolívia. E ele queria muito, o Fidel fala, quando ele está comentando sobre isso, ele usa o termo impaciente. Muitas vezes ele diz que o Che estava muito impaciente, que ele queria ir logo entrar novamente numa expedição revolucionária, um novo projeto guerrilheiro revolucionário. E aí o Fidel tenta assim, acalmá-lo, assim, falando que ainda não havia condições na América, mais especificamente na Bolívia, e que ele tem que aguardar, porque não há condições ainda objetivas. Não há, não está preparado ainda, não há uma... Como Cuba, Cuba estava assim, praticamente, a guerrilha cubana, ela é quase que uma continuação da guerra de independência que começou 100 anos atrás. Então o povo cubano está lutando pela sua independência de fato, durante mais de 100 anos. Conseguiu sua independência no final do século XX de maneira formal, mas o que se viu ali foi os Estados Unidos comandando o tempo todo. A independência real acontece com a Revolução de 1959. Então, esse caldo cultural revolucionário existia em Cuba, o que não necessariamente existia nos outros países. E aí, o Fidel e outros que faziam análise dessa conjuntura política na América do Sul chegaram à conclusão que não tinha como mandar o Che para lá, que não tem condição, que não tem como ele conseguir organizar uma guerrilha diante daquela conjuntura que se apresentava. E aí é dada a ideia do Che ir para o Congo, que era também conhecido como uma espécie de Vietnã africano, né? Era um país que estava ali envolvido numa guerrilha contra o poder que tinha se estabelecido depois do assassinato do Patrice Lumumba em 1961. O Congo, ele consegue a sua independência em 1960, e em 1961, o Patrice Lumumba, que é um líder anticolonial, nacionalista, até que vai dar nome depois a uma universidade na União Soviética, tamanha importância dele, ele é assassinado. E aí sobe no poder governantes que são, só para variar, né, afins, que estão dispostos a seguir a cartilha europeia e norte-americana, né? E aí cria-se guerrilhas a partir do ideário de Lumumba, para retomar uma evolução da sociedade mais pautada na soberania real, né? Para concluir, de fato, aquele processo de independência que foi interrompido com o assassinato do Patrice Lumumba. Então, é um país que parece que tem condições de acolher as aspirações de contribuição do Che, e ao mesmo tempo serviria como uma espécie de laboratório de preparação dos guerrilheiros que chegariam eventualmente à Bolívia. Então, juntando esses dois condicionantes, o Che parte para o Congo. Só que lá ele tem uma série de problemas de disciplina dos congoleses, de problemas culturais também, até problemas da própria conjuntura. Então, aquilo que ele consegue junto com Fidel e os outros guerrilheiros do movimento 26 de julho, aquilo que eles conseguem construir em Cuba, não chega nem perto ali da realidade do Congo. Então, essa passa a ser uma experiência extremamente frustrante pro Che Guevara. Ele fica lá pouco mais de 6 meses, que ele vem embora. Ele vê que ali os seus esforços, o esforço dele e de algumas dezenas de cubanos que foram lá com ele para tentar contribuir nesse levante guerrilheiro, ele não consegue. Né? Há uma diferença ali, há incompatibilidades culturais muito profundas. Assim, e a questão da disciplina, como a gente já havia dito ali mais acima, que era tão cara ao Che, ela também se torna determinante, porque ele não consegue ver essa dedicação e essa disciplina nos combatentes congoleses. Então ele acaba vindo embora para depois ir para Bolívia.
Ele passou por alguns lugares, voltou para Cuba, visitou a segunda esposa, deixou uma carta para os filhos, para ser lida para eles quando ele morresse, inclusive uma carta muito bonita e tudo. E eu queria aproveitar essa deixa, não só para a gente falar dessa carta e tal, mas também falar um pouco mais sobre a vida pessoal do Che, porque ele se separou da primeira esposa depois da Revolução. Ele estava tendo um caso, inclusive, com a segunda esposa, com quem viria a ser a sua segunda esposa, né? Teve filhos, uns dois casamentos e tal. E eu queria trazer esse ponto porque, assim, agora há pouco eu mencionei uma crítica que a direita conservadora faz ao Che, né? De, porque matava homossexuais, não sei o quê, que você já comentou, que não procede e tal. Mas existem críticas a Che Guevara que partem de uma perspectiva de esquerda, né? Que partem da esquerda política ou de parte da esquerda, pelo menos. E uma dessas críticas que eu já vi, especialmente vindas de uma esquerda feminista, no caso, é a de que o Che Guevara largava esposas e filhos para ficar indo, né, atrás dos seus planos revolucionários, colocando isso sempre em primeiro lugar e deixando as esposas cuidando dos filhos e tal. Só que alguns consideram que isso é uma virtude, né, uma demonstração de que ele era tão apaixonado pelos seus ideais que ele sacrificava o conforto do lar, uma boa posição na política cubana e até a própria família pelos seus ideais e tal, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre esse assunto e tal, o que é que você poderia falar a respeito.
Comentando aqui sobre a primeira parte, né, que tá aqui, ele passou por alguns, que você comentou que ele passou por alguns lugares, voltou a Cuba, né, visitou a segunda esposa e deixou uma carta pros filhos, pra ser lida pra eles quando ele morresse, e deixou aquela famosa carta pro Fidel também. Só pra também acabar com aquela a última resposta que eu tava dando, ele sai do Congo e não vai direto pra Bolívia, ele volta de novo pra Cuba, até como tá escrito, até como você comentou, e aí depois ele vai novamente pra Bolívia. Especificamente sobre essa questão, eu acho que é muito mais uma demonstração mesmo de desapego, assim, no sentido de que não desapego que ele não sentia nada, mas numa questão maior de dedicação à causa revolucionária, né? A uma causa, assim, vamos dizer, uma causa maior. Claro que ele tinha uma relação ótima com as duas mulheres dele, às vezes um pouco conturbada, inclusive com a primeira esposa. Há relatos disso, que era um pouco mais conturbado, e também há um relato de que a separação, quando ele já vai para Cuba com o Fidel lá e os outros guerrilheiros, ele já está praticamente separado da primeira esposa, né? E aí depois, posteriormente, no processo do movimento revolucionário em Cuba, ele vai conhecer a sua segunda esposa. E eu sou mais adepto, então, desse pessoal que acredita que isso é uma virtude dele, porque é muito difícil, né, abandonar esposa e filhos. E ele o faz por uma causa maior, né? Ele dedica a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, guerrilheira, um homem assim de muitas qualidades, à libertação dos povos, né? Então, acho que é a libertação da classe trabalhadora, a acabar com toda essa desigualdade, com toda essa injustiça social e econômica que a gente ainda observa na América Latina. Então, eu vejo assim como uma grande qualidade. Eu acho que talvez uma outra pessoa não consiga, a maior parte das pessoas talvez não consigam fazer isso, mas eu não consigo julgar, né, quem sou eu também para julgar o Che Guevara, mas eu acredito que é completamente compreensível, inclusive na carta que ele escreve pro Fidel, que vai ser lida depois. Ele escreve essa carta em março, abril de 1965, mas ela só vai ser lida em outubro do mesmo ano, porque o Fidel tá lá na, numa cerimônia de lançamento do novo comitê central do Partido Comunista Cubano. E aí, pessoal, cadê o Che? Cadê o Che? Cadê o Che? Aí ele lê essa carta que ele escreve, que o Che escreve pro Fidel. E aí ele escreve, o Fidel vai lá na carta e coloca assim que deixa com a esposa e os 5 filhos, né? Que ele teve com a... Na verdade, teve 4 filhos. O primeiro com a... com a Hilda, e aí depois teve mais 4 com a Leida, né, que foi a segunda esposa dele. E aí ele deixa claro assim, que ele vai para essa nova empreitada revolucionária, né, mas ele tá tranquilo porque ele sabe que tudo o que a família dele necessitar, tudo que os filhos dele com a Leida e que a Leida necessitar, o Estado cubano vai prover. Tá? Então ele tem uma consciência em relação a isso, não é simples para ele. Ele tinha uma relação de muita dedicação também aos filhos, de muito carinho, apesar que ele também, ao mesmo tempo, tinha que se dedicar a construir uma nova sociedade. Né? Era um contexto assim, muito que demandava muito dele. Mas que eu acho que assim que é completamente compreensível e tem muito a ver com a característica, com a personalidade do Che, esse sentimento mesmo de abnegação, de sacrifício, de dedicação, de ser coerente com o que ele acreditava, de ser consequente com as ideias. Eu acredito nisso, eu acho que é necessário expandir a revolução, os movimentos guerrilheiros ao redor do mundo, então eu vou me colocar na linha de frente, eu não vou apenas falar, né? Eu não vou ficar aqui apenas vivendo uma vida familiar e burocrática, eu vou me colocar de novo à disposição do grande objetivo final dele, que era uma revolução proletária mundial, internacional, né? Então, eu acho, eu compreendo até quem faz esse tipo de crítica, mas eu acredito que nada mais é do que uma continuidade, assim, uma coerência da própria personalidade do Che, né? E que bom que ele foi assim, porque ele teve um impacto assim, positivo em várias experiências revolucionárias ao longo da história, né? Ele é uma grande inspiração, na verdade, para todos nós de esquerda que queremos mudanças radicais e verdadeiras aqui nesse mundo capitalista que caminha para a extinção, né? Então, acho que vale a crítica de quem quer fazê-la, mas não penso da mesma forma.
Eventualmente, Che foi parar na Bolívia, como até você já comentou e tal. E aí eu queria pedir para você falar assim, sobre a ida para lá, do porquê que ele foi para lá, apesar, né, daqueles prognósticos de que não havia ali um contexto propício para a revolução, mas ainda assim ele foi. O plano dele, como é que foi esse tempo lá e, claro, né, o eventual assassinato de Che Guevara. O que, é que você pode falar sobre esse período da Bolívia?
Depois de ele sair do Congo, ele volta, então, como eu disse, ele volta ali para Cuba e aí passa a se organizar novamente, vai para Bolívia. E assim, eu considero, vendo hoje, né, a distância e lendo, já tendo lido a opinião e análise de vários especialistas, que houve um problema na análise de conjuntura ali do governo cubano ao enviar o Che. Mas parecia, me dá a impressão também, que era algo assim que ele queria muito e que ele iria quase de qualquer forma. Então, também eu tenho a leitura de que ao governo cubano, ao Fidel Castro, não ficou muita opção assim em não ajudar o Che. Ele estava disposto realmente a sair do país e entrar em uma nova empreitada revolucionária guerrilheira. E aí, para ele, para a análise ali do grupo revolucionário que estava organizando essa nova expedição, a Bolívia era um país assim com uma estratégico, para que a partir dali a revolução se espalhasse por todo o subcontinente sul-americano. Então, a análise era que a Bolívia era estratégica, ali, até do ponto de vista regional geográfico. Porém, isso se mostrou... não se mostrou factível no dia a dia. Ao chegar à Bolívia, Che começa a enfrentar uma série de questões que eles não conseguiram antever. Então, eu diria, à distância, assim, né, a partir de tudo que já foi lido, que houve realmente um problema de análise de conjuntura. Não era simples exportar, vamos dizer assim, o formato da guerrilha cubana para outros países. Como eu disse, Cuba tem uma história muito específica, quase sui generis, né? A Revolução Cubana, como eu disse também, ela é quase que a culminação, é o segundo capítulo da Guerra de Independência. Então, isso estava ali, introjetado no povo cubano, que estava disposto a uma nova luta ali pela sua libertação, de fato. E por isso que o movimento guerrilheiro comandado pelo Fidel Castro foi bem sucedido, né? Porque o movimento revolucionário, ele é feito com o povo, com o apoio do povo, senão não existe. Né? É impensável imaginar que apenas 12 guerrilheiros que restaram ali daquele massacre, do desembarque do Grama, iriam fazer uma revolução. Não, há toda uma conjuntura, todo um caldo histórico que desemboca nesse processo revolucionário e que é organizado por essa vanguarda, né? Que tem como mérito essa capacidade de organização e tem como mérito também subir nesse bonde da história quando ele passa. Porque eles também poderiam não aproveitar toda essa conjuntura, essas condições objetivas para a revolução, e Cuba talvez estivesse da mesma forma, mas não, eles tiveram a coragem de entrar, nesse processo que estava nessa conjuntura e tentar guiar e contribuir da melhor forma que pudessem. Então, eu digo assim que o Che, dentro dessa ida tanto para o Congo quanto para a Bolívia, ele talvez, por essa vontade enorme de voltar a percorrer e viajar e ter novas experiências em outros países, ter novas experiências relacionadas também à revolução, à guerrilha, ele acaba meio que indo em condições não ideais. Isso se mostrou no Congo e se mostrou também na Bolívia. E era uma coisa que já era alertado pelo próprio Fidel e pela inteligência cubana a ele ainda no ano de 65, antes de ele ir para o Congo. E eu imagino que em poucos meses, e os meses que ele passou no Congo, essa conjuntura não ia se alterar muito na Bolívia. Então, talvez tenha tido ali uma certa negligência em relação ao que estava posto. Ignorou-se ali aquelas condições, né? Um dos apoios fundamentais que a guerrilha liderada pelo Che deveria ter lá na Bolívia seria o do Partido Comunista Boliviano, né? Do Mário Monge. E ele não teve esse apoio. Esse dirigente boliviano, ele encontra com o Che e ele pede para ser o líder dessa empreitada aí, dessa coluna desse comando revolucionário guerrilheiro que tá lá em Cuba, que já tá lá na Bolívia. E o Che não aceita. O Che, ele fala que ele é o comandante e que ele vai aqui liderar todo esse processo de guerrilha, quem sabe ali para tomar o poder na Bolívia. E a partir daí, o Partido Comunista Cubano também começa a se afastar, e isso causa muitas dificuldades. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que em Cuba há todo esse caldo histórico que eu falei e há também toda uma inteligência, uma habilidade estratégica e política do Fidel, que construiu uma série de acordos políticos com os mais variados setores progressistas de Cuba, né, que fez com que eles apoiasse essa ponta de lança que era o Exército Rebelde, que era o movimento revolucionário 26 de julho. Na Bolívia não teve isso. Na Bolívia há um isolamento dos guerrilheiros. E aí não vai funcionar, né? Porque aí eles viraram presas fáceis para o exército boliviano, novamente ajudado pela CIA e pelo exército dos Estados Unidos. Então, eu diria que esse isolamento sofrido pela guerrilha foi o principal fato que levou à prisão e depois à execução do Che. O Che ainda é preso com vida, ferido, mas ele é preso com vida. No dia seguinte, vem uma ordem da CIA, do governo dos Estados Unidos, para que o Che fosse executado. E ele é executado, né? No dia 9 de outubro de 1967. Então, alguns meses depois de chegar da Bolívia, a guerrilha comandada por ele chega ao fim e ele acaba falecendo. Outro ponto também que eu acho importante lembrar e ressaltar é que alguns anos antes, na década anterior, nos anos 50, a Bolívia já tinha passado por uma reforma agrária. Então, talvez as propostas trazidas por aquele movimento guerrilheiro revolucionário não tivessem tanta adesão e tanto apelo junto aos trabalhadores do campo na Bolívia. Isso é mais um fator que vai levar aquela ideia de que não havia conjuntura, que foi uma avaliação conjuntural incorreta, né? Mas de qualquer forma, né, o Che, ele dentro ali daquela sua disposição, naquela sua ansiedade de tirar Cuba desse bloqueio total que ela sofria a partir dos Estados Unidos, ele acabou indo para a Bolívia, indo para o Congo, depois para a Bolívia, tentando cumprir esse objetivo de tanto tirar a Cuba desse isolamento, né, para ter novos parceiros comerciais e militares, se caso fosse bem sucedido na Bolívia, quanto também o objetivo final, claro, era espalhar a revolução por toda a América do Sul. Infelizmente, para todos nós, ele não foi bem sucedido nesse seu objetivo.
Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso.
Para terminar, eu queria te perguntar qual foi o legado de Che Guevara, tanto em Cuba quanto fora dela, o legado inclusive intelectual, que eu sei que é uma área que você pesquisa bastante, enfim. Pensando em termos de legado e ideias que ficaram para a posteridade, o que é que você gostaria de comentar?
Eu acho que o Che ele deixa um tipo de legado relacionado ao exemplo dele, ao que ele foi como pessoa, a esse espírito mesmo de abnegação e sacrifício por uma grande causa, essa coerência dele entre pensar algo e realizar algo, essa fidelidade aos princípios, sabe? Ele era um grande, assim, ser humano, em vários aspectos, era um grande intelectual, né? Um cara que, como eu disse, lia com loucura, né? Então ele tinha uma bagagem cultural, intelectual enorme. Isso se mostrou até nos próprios textos que ele vai escrever ali no calor da Revolução. O Fidel, ele tem uma frase que ele fala a respeito do Che, que dizia que o Che tinha uma força moral indestrutível. Eu acho que é isso, essa ligação com os princípios, sabe? Ter princípios, assim, negociáveis. Eu acho que esse é o exemplo da figura do Che. E essa indignação com a injustiça social, com a injustiça econômica, aonde quer que ela ocorra, né? Não importa, o Che era um comunista internacionalista. Não importa se ele não estava pensando só em Cuba ou só na Argentina. Ele estava pensando no mundo todo, né? Em toda essa espoliação vivida há séculos, principalmente pelo hemisfério sul global, né? Que sofre rapinagem, roubo, superexploração do hemisfério norte há séculos, né? Então essa indignação, esse não aceitar o que é errado, esse posicionamento em frente a qualquer injustiça e essa firmeza com seus próprios princípios, eu acho que esse é o principal legado dele. Um grande ser humano. Como vou repetir aqui, né, o Sartre, o ser humano mais completo do século XX. Eu acho que esse, assim, uma grande pessoa, assim, e que fez muito, né? Acho que essa coerência dele é algo, assim, incrível. E a inteligência dele também, que se mostra na contribuição que ele dá, uma contribuição efetiva que ele dá para o pensamento marxista e socialista do século XX. O Che Guevara, através dos seus textos e discursos, textos bem interessantes, ele vai trazer uma espécie de novidade ou de frescor àquele chamado marxismo, ao chamado marxismo do século XX, ou então àquela experiência soviética, aquele marxismo que era aplicado, aquele marxismo muito sui generis que era aplicado, ali, um marxismo bem mecanicista, que era bem engessado, que era aplicado ali na União Soviética. E ele vem trazer a questão da consciência, a importância de não simplesmente criar uma sociedade que vai produzir mais, como é o caso da União Soviética, e vai distribuir de maneira mais igualitária os frutos do trabalho, da coletividade. Não, ele dizia que era importante ir além disso, era criar uma nova civilização, né? Uma nova civilização de seres mais conscientes e desalienados, em que o trabalho mudasse também a sua forma, né? Em que as relações de trabalho fossem diferentes, em que os trabalhadores passassem a se realizar a partir do trabalho, em que o trabalho deixasse de ser alienado, em que os trabalhadores pudessem atuar conscientemente no processo revolucionário. Eles não tinham que fazer algo porque tinha que ser feito, como é tudo aqui para os trabalhadores da sociedade capitalista, né? Trabalha-se porque tem que se, para sobreviver, por uma questão de vida ou morte. Trabalha-se e não se sabe o sentido desse trabalho, muitas vezes o que se está produzindo. Não se concebeu o trabalho, aquele trabalho, né? Algo, e o produto final desse trabalho também não pertence ao trabalhador, né? É uma realidade completamente hostil e alienada para os trabalhadores. E ele queria romper com isso. Ele queria uma nova consciência. Por isso também que ele era muito contra o estímulo material, né? Ele achava que o estímulo material era uma espécie de categoria capitalista dentro da experiência socialista. Ele achava que os trabalhadores, por consciência, deveriam dedicar mais horas ao trabalho, né? Ou participar ativamente assim, do processo revolucionário. Então, inclusive, ele meio que organiza um debate econômico que ocorre entre os anos de 1963 e 1964 em Cuba, em que o Charles Bettenheim, o Ernest Mandel, entre outros intelectuais, eles vão discutir como organizar a economia cubana. E nesse debate, né, que acontece principalmente através de publicações de artigos em revistas do governo cubano, ele coloca a importância de não se apelar tanto aos estímulos materiais e mais à questão moral, mais à questão da consciência, né? Também dizendo que é possível se desenvolver as forças produtivas ao mesmo tempo que se desenvolve uma nova consciência. Você não precisa necessariamente, como alguns advogavam no marxismo do século XX, não precisava necessariamente primeiro desenvolver as forças produtivas, a tecnologia, a produtividade, para a partir daí criar uma nova consciência. Não, então a consciência era uma grande assim, obsessão para o Che Guevara. Ele queria que a participação da população, tanto na vida cotidiana, quanto ali na produção, fosse algo consciente, que eles tivessem sabendo o que eles estavam fazendo. Então, assim, ele é um pensador que deve ser realmente considerado. Então, acho que tem a figura assim, histórica, talvez a mais importante do século XX, ou uma das mais. Fidel Castro também tem um papel determinante no século. Então, a figura dele, assim, como grande, como uma pessoa muito ética, muito coerente com seus princípios, e o pensamento dele, eu acho que são o pensamento, esse frescor que ele traz assim pro marxismo do século XX, para pensar. Ele é um cara que está pensando uma transição socialista de um país miserável, subdesenvolvido, no calor da luta, né? Enquanto ele está pensando tudo isso, ele está defendendo Cuba de uma série de ataques dos Estados Unidos. Ele está viajando o mundo tentando tirar o isolamento, acabar com o isolamento de Cuba. Então, toda essa dedicação à causa trabalhadora, todo esse exemplo dele como pessoa e o próprio pensamento dele, eu acho que são os maiores legados dele. Ele é um grande exemplo. Eu acho que ele é um grande exemplo, um grande ser humano que nos inspira a todos.
Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha para la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, se você tivesse que recomendar um, dois ou até no máximo três livros sobre o assunto, o que é que você recomenda?
Bom, Iclis, eu começaria aqui pelo livro que me inspirou a começar minha pesquisa mais profunda sobre Che Guevara, que o nome é justamente O Pensamento de Che Guevara, que foi escrito pelo Michel Levy, né? Um sociólogo importante que nós temos, é um sociólogo brasileiro importante que hoje mora na França, mas que escreveu um livrinho bem interessante que me inspirou a buscar, que até fez com que eu descobrisse que o Che tinha uma contribuição teórica relevante no pensamento socialista do século XX, né? Então é o que abre o caminho, assim, para mim, é o que me inspira a pesquisar mais sobre o Che. Até então, como muitas pessoas, eu via muito o Che como aquela figura mítica, revolucionária, como um grande comandante guerrilheiro, que ele foi também, mas aí de repente eu descubro o grande intelectual, o grande humanista, o grande pensador que ele é e a grande contribuição que ele dá para o marxismo do século XX. Outro livro, aí mais específico da biografia, mais biográfico mesmo, do Che, que eu acho assim, é um livro assim, que se aprofunda em vários detalhes da vida do Che, que muito bem escrito e muito interessante, é um livro chamado Ernesto Guevara, também conhecido como Che. É do Paco Inácio Taibo II. Esses dois livros que eu indiquei, eles foram editados, publicados pela Expressão Popular. Eu não sei se eles estão esgotados ou não, porque eu já os adquiri há muitos anos atrás, mas são dois livros que eu acho assim bem bacanas para se aproximar do pensamento e da figura do Che Guevara. Por último, aí eu gostaria de indicar o livro que eu escrevi, que a partir da minha dissertação de mestrado, eu escrevi um livro, foi publicado em 2013, que se chama Che Guevara e a Construção do Homem Novo na Revolução Cubana, que trata justamente dos principais aspectos do pensamento do Che e dessa busca dele em criar o novo, em criar homens e mulheres novos diante de uma revolução socialista, né? Que uma revolução socialista só faria sentido, só seria bem-sucedida se na sua construção e ao final dela houvesse uma nova civilização, novas mulheres e homens com uma nova consciência, com uma nova moral, com novos princípios bem distantes daqueles que são colocados aí que existem na sociedade capitalista. Esse livro, então, como eu disse, foi publicado em 2013, ele foi publicado pela editora universitária Leopoldiano. A última vez que eu vi, ele estava disponível no site da editora. Não sei se ainda está, mas alguns meses atrás eu dei uma olhada e ainda está. Eu acho que são três livros que podem contribuir bastante para quem tiver interesse se aproximar dessa figura histórica, dessa figura importantíssima aí para todos os povos oprimidos do mundo, que ainda, como eu disse, nos inspira a todos, para essa figura do Che Guevara, que sempre vale a pena, acho que sempre vale a pena se aproximar de tudo relacionado ao Che, desde o seu exemplo até o seu pensamento.
Aprendimos a quererte. Então é isso, gente. Newton, tem alguma consideração final?
Não, só queria novamente agradecer o convite, dizer que realmente é um prazer falar sobre o Che Guevara e que estou à disposição aí para, quando quiser, bater um outro papo. Eu sempre tenho bastante coisa para falar sobre o Che. Então, se um dia quiser aprofundar um pouco mais as suas ideias, a gente também pode falar mais especificamente do pensamento dele. E aí, novamente, agradecer. Obrigado, Iclis.
Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Vou pedir para vocês considerarem a possibilidade de me seguir lá no Instagram, @brigahistoria. Sempre tem conteúdos lá que não aparecem no História FM. Os livros citados no fim do episódio você encontra no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. E, claro, considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria, porque se você pode ouvir esse podcast, é graças aos nossos apoiadores e você pode apoiar a partir de R$2 por mês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com